No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Mapeamento revela vulnerabilidades causadas pela mineração no Pará. Careiro, intensificações da campanha Outubro Rosa. Rádio Alvorada promove oficina para comunicadores e educadores em Parintins. E Diocese de Bragança celebra jubileu diocesano no Pará.
Jornal Amazônia é Notícia. Notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta segunda-feira com informações do Amazonas, porque o Hospital Deuclésio dos Santos está incentivando mulheres a realizarem o exame de mamografia no Careiro. A iniciativa integra ações da campanha Outubro Rosa. Saiba mais com Derleia Oliveira.
O Hospital Deuclésio dos Santos está com uma importante ação de incentivo à prevenção ao câncer de mama, convidando as mulheres a partir de 40 anos a realizarem o exame de mamografia fundamental para o diagnóstico precoce da doença. A enfermeira Jussiane Paiva destaca a importância das mulheres aproveitarem esse momento para cuidar da saúde.
A gente convoca todas as mulheres a partir de 40 anos para vir realizar essa mamografia aqui no Hospital da Classe dos Santos. A ação de Outubro Rosa em alusão à prevenção ao câncer de mama. Então a gente convoca você, mulher, para vir participar. As mulheres que irão vir fazer a sua mamografia irá ganhar um brinde, que é esse brinquinho aqui, para incentivar elas a vir realizar sua mamografia nesse mês de outubro.
O técnico em radiologia Robson Mata informa que o hospital está realizando o exame em dias específicos de atendimento, facilitando o acesso das mulheres ao serviço.
Dias de atendimento nesse Outubro Rosa é nos dias de quarta e quinta-feira, tá bom? Você, mulher, acima de 40 anos, procure a sua UBS, tá bom? O seu médico, ele vai fazer a sua requisição, tá? E vocês trazem na unidade aos dias de quarta e quinta-feira, das 7 às 11, tá bom? É demanda livre, não precisa agendar.
A iniciativa promove a conscientização, acolhimento e cuidado integral durante o Outubro Rosa, mês dedicado à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Ministério da Saúde destinou mais de 5 milhões de reais para a construção de duas novas unidades de saúde em Roraima. A medida se soma à chegada de 6 novos médicos especialistas dentro do programa Agora Tem Especialistas. Confira com a Luana de Oliveira.
Os pacientes do Sistema Único de Saúde de Roraima vão contar com duas novas unidades de atendimento, ampliando a oferta de serviços de saúde no estado. Para isso, o Ministério da Saúde anunciou a liberação de mais de 5 milhões de reais para obras em Boa Vista e Alto Alegre. Em todo o Brasil, estão previstas a construção de 899 novas unidades de atendimento, com investimento total de mais de 2 bilhões de reais, o que vai beneficiar 26 estados. Com recursos do novo PAC Seleções 2025, a rede pública de saúde do estado passará a contar com um centro de atenção psicossocial, o chamado SCAPS, em Alto Alegre, e mais uma unidade básica de saúde na capital. Essas estruturas vão fortalecer a atenção primária, que, ao ser qualificada, vão contribuir para reduzir a sobrecarga na atenção especializada do estado. A liberação dos recursos federais possibilita a estruturação da rede pública de saúde nos estados e municípios, ampliando a capacidade de atendimento em todo o Brasil. Esse é um reforço importante do Agora Tem Especialistas para reduzir o tempo de espera nas consultas, exames e cirurgias. A medida se soma à chegada de 322 médicos especialistas que já começaram a atuar em 156 municípios das 5 regiões do país, reforçando a oferta de serviços de saúde e ampliando o acesso da população ao SUS. Só em Roraima, 6 médicos foram distribuídos em Boa Vista e em Rorainópolis foi distribuído um especialista. Essas iniciativas integram as ações do programa Agora Tem Especialistas. Na primeira etapa do provimento, o Nordeste, que historicamente tem a maior carência de médicos especialistas, recebe o maior número de profissionais. São 188 médicos, que correspondem a 58% do total. Em seguida estão as regiões sudestes, com 70 profissionais, norte com 40, centro-oeste com 17 e o sul com 7. Do total de especialistas, 72% atuarão em áreas classificadas como de alta ou muita vulnerabilidade, sendo 22% destinados a municípios da Amazônia Legal. Luana de Oliveira, de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o mapeamento revelou conflitos e vulnerabilidades causadas pela mineração no Pai Lago Grande, no Pará. O documento foi elaborado em resposta a demandas colocadas por coletivos e federação que representa as comunidades do assentamento. A reportagem é de Daniela Pantoja.
O mapeamento desenvolvido pelo Grupo de Estudos Avançados em Gestão Ambiental na Amazônia, da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, revela conflitos e vulnerabilidades causados pela mineração no projeto de assentamento agroextrativista ao Pai Lago Grande, em Santarém, no oeste do Pará. A elaboração do mapa surge a partir de demandas colocadas pelos coletivos O Grupo Mãe Terra, Guardiões do Bem Viver e pela Federação das Associações de Moradores e Comunidades do Assentamento Agroextrativista da Gleba Lago Grande, a FEAGLE, no âmbito do projeto Águas para a Vida. Os representantes solicitaram ao grupo a elaboração de uma contranarrativa aos processos de exploração dentro do território do Pai Lago Grande. Nesse processo, foi identificado que, além da mineração, o território é alvo de disputas referentes a atividades madeireiras, agropecuária e pesca predatória, como explica João Paulo de Cortes, professor, coordenador da pesquisa e responsável técnico pelo mapeamento.
Procuraram nós do Grupo de Estudos Avançados em Gestão Ambiental da Amazônia, o GH, para elaborar uma contranarrativa aos processos de exploração dentro do território do Pai Lago Grande. Nós pudemos identificar que, além da mineração, esse território ele é alvo de disputas referentes a atividades madeireiras, a agropecuária, pesca predatória. A partir desse trabalho foi desenvolvido um diagnóstico socioambiental na bacia hidrográfica do Paysandu, e como trabalhos auxiliares, nós desenvolvemos outros tipos de mapeamento, incluindo o mapa dos processos minerários dentro do Pai Lago Grande.
João Paulo cita ainda os dados relacionados aos principais tipos de mineração presentes no assentamento.
Os dados indicam que a atividade mineradora dentro do Pai Lago Grande, ela pode ser olhada a partir de duas substâncias principais, que são a bauxita e a argila utilizada nas olarias, né, na produção da construção civil. Essa presente há mais tempo dentro do território e localizada ao redor da Vila Socorro. Em relação à bauxita, o que se tem é um modelo em escala muito maior, né, em escala industrial, que já está operante dentro de uma área vizinha, né, do Pai Juruti Velho, no município de Juruti, e que tem, entre as suas áreas de expansão, áreas dentro da região do Lago Grande, especialmente na serra que vai dividir as drenagens que drenam para o rio Arapiuns e também para o próprio Lago Grande, sendo essa uma área prioritária para a ocorrência do minério da bauxita.
Um outro ponto destacado pelo professor está relacionado aos impactos socioambientais da atividade minerária nesta região, o que também contribui para a ocorrência de conflitos.
Bem, a exploração minerária, ela tem efeitos muito singulares em termos de impactos ambientais, em termos de conflitos, quando comparadas a outros tipos de atividades, como a agropecuária, por exemplo. Se considerarmos a agropecuária, ela tende a ter um efeito espacial mais largo, ou seja, ela ocupa áreas maiores do território para que ela possa ser viável economicamente dentro do modelo do agronegócio, né, dentro desse modelo de grandes propriedades para produção de commodities, né, ou mesmo produção pecuária de maior escala.
O mapeamento da mineração também teve como principal objetivo atualizar os dados referentes aos processos minerários incidentes no território, identificando as áreas mais vulneráveis, as movimentações recentes junto à Agência Nacional de Mineração, ANM, as empresas requerentes e as fases em que se encontram esses processos. O mapa foi conduzido pelo discente do Instituto de Ciência e Tecnologia das Águas, Wendel Felipe dos Santos, no âmbito do trabalho de conclusão de curso, no qual investiga os conflitos ligados à atividade minerária dentro do Pai Lago Grande. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Conferência Municipal de Saúde define propostas do SUS em Santarém.
Jornal Amazônia é Notícia. Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Não desperdice energia elétrica. Desligue aparelhos, verifique sobrecargas, apague as luzes.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
17ª Conferência Municipal de Saúde define propostas do SUS em Santarém pelos próximos 2 anos. O evento reuniu gestores, trabalhadores, usuários do Sistema Único de Saúde e representantes de bairros e movimentos sociais. Os detalhes com Daniela Pantoja.
Planejar com base nas realidades dos territórios, cuidar da equidade por um SUS que reconheça a diversidade dos territórios urbanos e tradicionais foi o tema central da 17ª Conferência Municipal de Saúde de Santarém. A conferência, organizada pela Secretaria Municipal de Saúde, a Ciência e o Conselho Municipal de Saúde, teve como objetivo debater e propor diretrizes que vão orientar as políticas públicas de saúde no município. Participaram dos diálogos delegados, representantes de entidades, movimentos sociais e lideranças comunitárias. De acordo com Cláudia Santana, presidente da Federação das Associações de Moradores e Organizações Comunitárias de Santarém, a FANCOS, a participação ativa dos representantes de bairro foi essencial para equacionar as propostas relacionadas às demandas referentes à saúde.
A prorrogativa da realização da Conferência Municipal, com a participação da Federação das Associações de Moradores e Organizações Comunitárias de Santarém, a FANCOS, o que tem como finalidade na participação ativa para equacionar as representatividades coletivas, em especial dos bairros da nossa cidade, despojando das propostas apresentadas em pré-conferências realizadas anteriormente por zonas no nosso município, e que hoje, nesses 3 dias que aconteceram, dia 1º, 2 e 3, aqui na UFOPA, auditório da UFOPA, justamente preposições que venham atender a necessidade de uma saúde mais inclusiva, participativa e equânime.
Cláudia cita ainda como foi a representatividade e as pautas apresentadas pelo público.
Estiveram aqui participando conosco as nossas entidades filiadas, em sua maioria, apresentado pelos seus presidentes e suas diretorias, apresentando propostas, né, advindas das suas realidades, e em especial para que os tenhamos dignidade no SUS, que o SUS seja realmente para todos e que todos possam ter seus atendimentos resguardados, amparados e acolhidos, né, por esse sistema público de saúde que remete qualidade, atendimento, segurança e atendimento humano.
A conferência aconteceu durante 3 dias no auditório da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, Unidade Tapajós, com a participação de mais de 200 pessoas. Para Cláudia Santana, a forte participação da população foi necessária para garantir as qualidades dos serviços oferecidos pelo SUS e principalmente manter os direitos resguardados.
Saibam, população, que nós trabalhamos junto em conformidade para que realmente a gente possa garantir a qualidade dos serviços e principalmente os direitos resguardados da nossa população, com atendimento digno e honroso a cada um de nós que necessitarmos de atendimento e acolhimento à rede do SUS no nosso município e na nossa região.
O encerramento da conferência contou com a elaboração do relatório final do Plano Municipal de Saúde para os próximos 2 anos. Antes da conferência, foram realizadas as pré-conferências municipais de saúde, iniciadas em 12 de julho em comunidades da região de Rios. Ao todo, foram promovidas 26 reuniões preparatórias que possibilitaram a escuta da população e a coleta de propostas para os debates e decisões da etapa municipal de 2025. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E jovens de Tefé deram um show de criatividade e inovação durante o NASA Space Apps Challenge, o maior hackathon do mundo. A maratona de ideias aconteceu nos dias 4 e 5 de outubro e reuniu estudantes da cidade em uma verdadeira imersão científica inspirada pela NASA. Confira com Augusto Júnior.
Foram 2 dias intensos de aprendizado, descobertas e muito trabalho em equipe. Alunos das redes pública e privada desenvolveram soluções para desafios globais sobre clima, biodiversidade, energia limpa e exploração espacial, mostrando que a Amazônia também produz conhecimento e tecnologia. De acordo com a NASA, o Space Apps Challenge envolve mais de 60 mil pessoas em 180 países. Itefé é uma das poucas cidades da região norte que fazem parte dessa rede mundial de inovação. Foram 75 pessoas inscritas, num total de 11 equipes. Quem destaca o impacto dessa experiência é o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do município, Naldo Oliveira.
A campeã vencedora foi a equipe Ibitira. O desafio era construir uma história, a história espacial, com os olhos do terráqueo. Então, desenvolver toda uma história, fazendo analogia com lendas amazônicas e o espaço sideral. Era uma obra de arte, praticamente, que eles fizeram. Fizeram um livro digital, eles disponibilizaram isso. Foi a grande campeã como melhor uso de arte, melhor uso de tecnologia. E também a gente teve um destaque, que foi o segundo colocado, que é uma equipe da Escola Walter Cabral, onde a professora tomou a iniciativa, fez uma equipe com seus alunos do 9º ano da Escola Walter Cabral. Eles acabaram dando o segundo lugar da competição. Próxima etapa vai ser agora concorrer a nível global. Agora a gente vai esperar os resultados, que vai ser entre os 1.000 primeiros colocados, aí depois os 500, aí depois os 100, e aí no final a gente vai ver quem foi o grande campeão.
Entre os destaques desta edição está a Emily Celestino, de 14 anos, estudante do 9º ano da Escola Municipal Walter Cabral, que participou pela primeira vez do desafio. Ela fala sobre o orgulho de representar a Tefé e sobre o aprendizado ao lidar com dados científicos da NASA para pensar soluções voltadas à realidade da Amazônia.
Participar do NASA Space foi uma experiência ótima. Foi a primeira vez que eu tive contato com os dados da NASA e pude entender como a ciência e a tecnologia podem ajudar a Amazônia e as pessoas que vivem aqui. Com o nosso esforço, do meu grupo, a gente conseguiu conquistar o 2º lugar e para nós isso foi muito gratificante. Fiquei feliz em poder representar a Tefé e a minha escola, Walter Cabral, e espero continuar participando dos projetos que inspirem os outros jovens a acreditar no poder das ideias e da educação para transformar o nosso futuro. Eu espero que isso sirva como inspiração para os outros alunos também a continuar a querer participar desses projetos, para que eles entendam que as ideias deles são visíveis, eles podem expor suas ideias para melhorar o futuro.
Orgulhosa da trajetória da filha, Marcela Alfaia, que é gestora ambiental, acompanhou cada momento da competição. Ela acredita que eventos como esse inspiram novas gerações e mostram que meninas da Amazônia também podem ocupar espaços na ciência e na tecnologia.
Para mim, enquanto mãe, foi uma emoção muito grande, né? Poder acompanhar o entusiasmo e a dedicação da minha filha. Ver ela participando de um evento tão importante como esse, né, representando não só a escola e a cidade, mas também as meninas da nossa Amazônia, é algo que enche o coração de orgulho. E então eu acredito muito que oportunidades como essa abrem caminhos, mostram que a ciência e a tecnologia também são espaço para elas. Quanto incentivamos nossos filhos à pesquisa, à inovação, à tecnologia, estamos afastando eles também dos maus do mundo, né? Quando uma menina ocupa esse lugar, ela acaba inspirando outras. E isso tem um valor enorme. Eu fico feliz em saber que, com dedicação e apoio, jovens como minha filha podem ir muito longe. Pois Tefé, assim como outras cidades da Amazônia, é berço, sim, de muitos talentos.
Desde 2020, Tefé participa do NASA Space App Challenge, fortalecendo a presença amazônica nesse movimento global de inovação, e conta com o apoio da Prefeitura e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas. O evento deixa em cada jovem a vontade de transformar ideias em soluções para o planeta e, quem sabe, para o espaço. Os vencedores locais agora concorrem à etapa global da competição, com a chance de serem reconhecidos pela própria NASA. De Tefé, no Amazonas, Augusto Júnior, da Rádio Chibé, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A Rádio Alvorada promoveu oficina para comunicadores e educadores em Parintins. Comunicação socioambiental para uma transformação social foi a temática do encontro em parceria com a RNA. Acompanhe com Neucelino Santarém.
Como parte da programação alusiva aos 58 anos de fundação, a Rádio Alvorada de Parintins realizou na sexta-feira, dia 3 de outubro, e no sábado, dia 4, o workshop de comunicação socioambiental para a transformação social, em parceria com a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. O evento reuniu comunicadores locais, estudantes e representantes de instituições públicas, com o objetivo de fortalecer o papel da comunicação na conscientização e mobilização em defesa da Amazônia. Durante o encontro, que foi conduzido pelas jornalistas da RNA, Jéssica Santos e Daniela Pantoja, foram abordadas temáticas como jornalismo ambiental, responsabilidade social das emissoras, combate à desinformação e o papel da mídia na promoção de práticas sustentáveis nas comunidades amazônicas. A jornalista Jéssica Santos avaliou de forma positiva a participação dos profissionais locais e destacou a importância do diálogo com a comunidade. Ela reforçou a necessidade de fortalecer a abordagem socioambiental no jornalismo regional.
Nós estamos vivendo impacto já das questões ambientais, do meio como um todo. Então, trazer essa temática é fazer com que o nosso ouvinte faça parte desse processo, porque ele é parte desse processo. Então, as nossas pautas direcionadas para o socioambiental, sócio direcionado para a sociedade ambiental, com todas as outras temáticas que estão dentro, política, saúde, educação, é o ambiental, não só direcionado para o meio ambiente, mas como essa transformação socioambiental vai inserir o meu ouvinte que está na comunidade, que está na escola, que está em cargos públicos, a igreja, todos nós fazemos parte desse processo da transformação social, mas de pautas de cunho social também.
Entre os participantes, o assessor de programas e projetos da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar SEDUC, André Menezes, destacou a relevância do encontro e o impacto das discussões para a atuação profissional.
Maravilhoso, muito produtivo, e a gente vai levar daqui um grande conhecimento, aprendizagem daquelas oficinas que nós fizemos aqui com várias temáticas transversais. Muito criativo, muito produtivo, a organização está de parabéns. É conhecimento que eu posso levar também, né, para outros territórios, né, uma educação, lá onde eu faço meu mestrado, e assim vou sair daqui com uma outra visão.
A acadêmica de pedagogia Érica Carvalho dos Santos participou das atividades e destacou quanto a experiência contribui para a sua formação.
Antes da pedagogia, eu tinha um amor muito grande pelo jornalismo, mas aí com o passar do tempo eu comecei a gostar da pedagogia, né? E então estar hoje aqui nesse momento foi bastante agregante, né, para o meu conhecimento, até porque eu gosto de buscar conhecimentos. Então estar com pessoas que antes eu tinha uma admiração, e não só antes, como hoje eu admiro muito, né, essa área da comunicação, do jornalismo. Então vai ser de suma importância, né, para o nosso crescimento profissional e pessoal também.
O workshop de comunicação socioambiental integra o compromisso histórico da Rádio Alvorada com a formação e valorização dos comunicadores do interior do Amazonas, haja vista que a emissora nasceu com a missão de servir a comunidade e dar voz ao povo amazônico. Com a colaboração de João Carlos Moraes, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Utilize restos orgânicos como casca de frutas, legumes e folhas para adubar as plantas, pois além de enriquecer o solo, você reduz o lixo que será recolhido.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E nos dias 3 e 4 de outubro, Tefé foi palco de dois grandes eventos que celebraram o talento e o trabalho do povo tefeense, a Feira do Artesão e a Feira da Agricultura Familiar. As feiras movimentaram a economia local, valorizaram a produção regional e aproximaram a população de quem vive do próprio fazer. Augusto Júnior traz as informações.
As feiras foram realizadas na Praça Remanso do Boto e reuniram artesãos e produtores rurais de diversas comunidades. Foram dois dias de intensa troca cultural, criatividade e negócios. Os visitantes puderam conhecer produtos feitos à mão, alimentos orgânicos e peças que expressam a identidade amazônica. Quem fala sobre a importância desse espaço é o coordenador da Casa do Artesão, Manuel Alves Filho.
Estamos aqui mais uma vez na feira, na nona feira da agricultura familiar. Convidamos vocês para participar, conhecer o artesanato de Tefé, conhecer a nossa arte.
Entre os expositores, a artesã Jesse do Crochê destacou a importância de ter um espaço para mostrar o próprio trabalho e trocar experiências com outros produtores. Ela contou que, além das peças em crochê, também comercializa produtos feitos com técnicas tradicionais e criativas, e que a feira é uma vitrine essencial para valorizar o artesanato local.
Aqui eu faço muitos modelos diferentes, né? Bolsas, suplá, muitas coisas. E essa feira foi muito boa para divulgar o nosso trabalho, né?
O público prestigiou em peso o evento, que transformou a praça em um grande ponto de encontro entre cultura, economia e lazer. A visitante Maria Cecília conta como foi a experiência de participar e destaca o cuidado e a qualidade dos produtos apresentados.
Visitando aqui a feira de artesanato. E estou gostando muito dos artesanatos, porque eles têm muito a cara da região, a cara de Tefé. E isso é muito legal, porque a pessoa que visita a cidade, ela quer levar uma lembrança de coisas que sejam legítimas, que lembrem mesmo a região que ela visitou.
A Feira do Artesão e a Feira da Agricultura Familiar mostraram que investir em cultura e produção local é investir no futuro. Um evento que une talento, tradição e sustentabilidade com o orgulho de quem produz na Amazônia e para a Amazônia. De Tefé, no Amazonas, Augusto Júnior, da Rádio Chibé, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Diocese de Bragança, no Pará, celebra Jubileu Diocesano. A celebração acontece nesta terça-feira. Os detalhes com J. Bahia.
Nesta terça-feira, dia 7 de outubro, a Diocese de Bragança celebra o Jubileu Diocesano dentro da festividade de Nossa Senhora do Rosário, a padroeira do município e da diocese. Fiéis de 31 paróquias, pertencentes a 21 municípios que integram a diocese, se deslocarão em caravanas até a sede Bragança para rezar e agradecer as graças do ano jubilar. Dom Raimundo Posidônio, bispo diocesano, reforça o convite aos paroquianos.
Nossa diocese celebrará no próximo dia 7 o dia de Nossa Senhora do Rosário, padroeira da diocese de Bragança. Nós iremos, como diocese, celebrar nosso jubileu. Para cá correrão todas as paróquias da diocese, desde Rondon, Pará, até Viseu, com as suas caravanas, e virão para peregrinar junto conosco, com as paróquias que estão aqui na sede, e assim vivenciar o ano jubilar. Queremos convidar a todos para participarem desse grande evento de diocesano, que fortalece a nossa unidade, a nossa comunhão e nos anima no serviço missionário, pastoral, evangelizador. Nossa igreja precisa destes sinais de comunhão, de sinodalidade. Todos são convidados a participar deste grande dia, no que iremos dar graças a Deus pela nossa caminhada e iremos, com certeza, fortalecer ainda mais a nossa missão.
Cerca de 1.500 peregrinos estão sendo aguardados. Eles cumprirão o roteiro previamente estabelecido, começando com a celebração penitencial em frente à Igreja Santuário de São Benedito, no Centro Histórico de Bragança. Depois, seguirão em caminhada até a Catedral do Rosário, onde ocorrerá a veneração da cruz, para posteriormente seguirem em procissão até o Ginásio de Esportes Dom Eliseu, local da Santa Missa e homenagem a Nossa Senhora. Após o almoço, as caravanas retornarão aos locais de origem. Da Rádio Rosário FM de Bragança do Pará, J. Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial. A 30ª Conferência em Defesa do Clima, a COP30, se aproxima. Nas próximas semanas, Belém estará lotada de gente a discutir a crise climática e busca de soluções para salvar nossas vidas e a do planeta. É importante acompanhar o que vai rolar, mesmo que não puder estar no evento. Depois de 29 conferências semelhantes sem que a crise climática tenha aliviado, o que esperar desta COP30 na Amazônia? Nesta COP estarão discutindo ideias, projetos, acordos e compromissos, pois não dá mais para se ficar sofrendo os impactos da crise climática esperando a morte chegar. Mas, infelizmente, ali estarão interesses bem divergentes em disputa. De um lado, estarão os chefes de Estado do mundo discutindo e na esperança que desta vez cheguem a cumprir os acordos para salvar os povos e o planeta. Do lado de fora, estarão várias organizações da sociedade civil, como Cúpula dos Povos, COP do Povo, a PIB, que é dos povos indígenas brasileiros, além de grupos da Bacia do Tapajós. Ao mesmo tempo, organizações do agronegócio querem puxar brasa para seu jaraqui. Seus líderes estão convictos que na COP da Amazônia, eles serão protagonistas na solução da crise climática. Chegam a falar que lutarão pela agricultura de baixo carbono. O que isso quer dizer não fica claro. Suas propostas parecem contraditórias pelas práticas que têm tido até hoje. No 24º Congresso Brasileiro do Agronegócio, seus líderes querem levar à COP em Belém algumas propostas de solução que eles acreditam serem eficazes para resolver a crise climática, tais como expansão dos sistemas lavoura, pecuária, floresta, práticas regenerativas para recuperar solos e proteger mananciais e fortalecimento da resiliência produtiva frente a eventos climáticos extremos. Com tantos interesses divergentes, o que esperar da COP em Belém? Será que vamos, desta vez, salvar as vidas? Ou será que os movimentos sociais terão que continuar pressionando, bloqueando ruas e rodovias, Congresso Nacional, até que os destruidores parem de destruir a natureza e o clima? A se esperar. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.308 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Luana de Oliveira, J. Bahia, Anderlei Oliveira, Daniela Pantoja, Augusto Júnior e Neucelino Santarém. Edição da Leilson Menezes, produção e apresentação, Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na terça-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.